Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Soy loca por ti, América. Soy loca por tus amores.
Ashe, Espíritu Santo, y muy buen día para toda América Latina y para todas y todos los ouvintes de Radio Universitaria 104.7. Ese, eu soy loco por ti, y hoy estamos trazendo más un programa interesante para todos vocês. Hoy, con una fala muy interesante sobre capoeira. Eu sou Manuel Alfonso, y na apresentação me acompaña Vitor Tabeira. Bom dia, Vitor.
Bom dia, Brasil. Bom dia, América Latina. É isso aí, um pouquinho do som da capoeira. Muito buenos dias. Hoje estamos aqui no programa Soy Loco Por Ti, toda segunda-feira, 11 horas, 2 anos no ar, na Rádio Universitária. Você pode acompanhar também o programa no facebook.com/programa Soy Loco Por Ti, mandar sua sugestão, interagir aí. Também no telefone 3335-7913. Em breve, comemorando esses 2 anos, a festa do Soy Loco Por Ti, que vai acontecer em maio. Fique ligado, em breve mais informações.
É isso aí. E agora vamos falar de capoeira. E hoje temos a honra de contar com 2 convidados muito especiais aqui nos estúdios da Rádio Universitária. Estamos com o professor do Centro de Educação Física da UFES, Fábio Luiz Loureiro, que é mestre do grupo de capoeira Biribaçu, que talvez muitos de vocês já conhecem, dos nossos ouvintes, e que é coordenador do projeto de extensão de capoeira da UFES. Bom dia, mestre Fábio.
Bom dia a todos. E já vamos abrir o papoeira aqui.
Tem papoeira também aqui com a gente. A Nanda Coutinho, do grupo de capoeira Angola Volta ao Mundo. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos, vamos falar um pouquinho aí sobre capoeira.
Então tá, vamos começar aqui contando um pouco, né, perguntando para os nossos entrevistados um pouco da importância da capoeira, o que que ela representa, né, para o Brasil, para o mundo. Vamos falar depois, né, uma cultura que se expandiu para vários países, inclusive aqui na América Latina. Então, qual a opinião de vocês, qual a importância da capoeira, como resumir, o que é a capoeira, assim, com todo esse sentimento que ela provoca, né, toda essa importância que ela tem?
Bom, definir a capoeira, né? Primeiro tem um fenômeno da complexidade, né? Ela é muito complexa. Ela tem na sua estrutura o ritmo, música, dança, arte, luta, combate, disputa, história, cultura. Ela foi criada no seio da história do Brasil, do modo de produção escravista. Então ela vem envolvida de todo esse processo de resistência que se deu durante esse período histórico. A sua importância para o Brasil, para o Estado, para o Brasil e para o mundo, né? Nós temos aí destacar, primeiro, é a difusão da cultura brasileira, né? O aspecto da sua riqueza cultural, que leva no seu bojo sócio-histórico, a difusão muito grande da língua portuguesa, né, por todos os países, mais de 150, 160 países que a capoeira está presente, né, o seu valor enquanto patrimônio imaterial, né, do ofício de mestre da roda de capoeira, isso é muito grande. Mas o que nós temos assim de destaque, de valor, é o fator educacional que a capoeira proporciona no seu processo de ensino-aprendizagem. A sua estrutura proporciona a formação, né, cultural, né, muito grande dos seus praticantes.
E agora vamos ouvir a contramestra Ananda, do grupo de capoeira Angola Volta ao Mundo.
Bem, eu acho que o mestre Fábio foi perfeito nas colocações dele. Acho que eu tenho a complementar aqui. Né? A capoeira é isso tudo, e é o fato dela ser multidimensional. Ela é dança, ela é luta, ela é jogo, ela é ritual, ela é muito completa. Então muitas pessoas se encontram nela como uma força de luta do cotidiano. Ela te joga para cima, ela te orienta, ela te dá um caminho. E isso é percebido mundialmente a partir do momento que você vê que um único fenômeno tão grande que alcançou que o mundo dessa forma, a capoeira só se pode comparar com a yoga. Porque você falar numa arte que sai do Brasil, que era proibido e que de repente vira patrimônio da humanidade, né, pela Unesco, e chega em 152 países, você fala, o que que tem isso de tão especial? Que outro fenômeno mundial a gente tem desse? Então, eu acho assim, é só yoga que a gente pode fazer alguma comparação e nada mais no planeta.
Eu gosto de falar que a capoeira é, na verdade, uma embaixada afro-brasileira diante do mundo, né? Ela acaba... Uma das coisas mais curiosas é que as músicas são sempre cantadas em português, né? Seja em Israel, seja na Polônia, seja na Austrália, no Japão. Então, você imagina a galera ali, tipo, aprendendo português no ouvido mesmo, né? É muito curioso. Então vamos um pouquinho de música aí.
Beleza, então agora vamos com mais música. Lembre que todo o conteúdo que nós estamos passando hoje vocês podem encontrar no nosso Facebook, programa Soy Loco Por Ti. Então vamos com música, Vitor.
Capoeira pra homem, menino e mulher. Pra 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 menino e mulher. Eu conheci Mestre Bimba com cinco chiquinhas, também seu maré. Ele me disse um dia, capoeira é pra homem, menino e mulher. Pra menino e mulher. Pra menino e mulher. Pra menino e mulher. Pra menino e mulher. Ei, Baraúna caiu, quanto mais eu, quanto mais eu, quanto mais eu.
Baraúna caiu, quanto mais eu.
Quanto mais eu,
Baraúna caiu, quanto mais eu.
Ei, valeu-me, Nossa Senhora.
Baraúna caiu, quanto mais eu.
Ei, mãe de Deus da Conceição.
Baraúna caiu, quanto mais eu.
Ei, ministro dessa senhora.
Baraúna caiu, quanto mais eu.
Mas isso aí, mais do que eu.
Baraúna caiu, quanto mais eu.
Quanto mais eu, quanto mais eu. Eu vou me chorar dessa terra.
Baraúna caiu, quanto mais eu.
Ai, meu Deus.
Que beleza, é a capoeira nas ondas da Rádio Universitária, o Soy Louco por Ti no ar, hoje falando da arte luta brasileira, capoeira. Estamos aqui com o mestre Fábio, do grupo Beribazu, também professor da UFES, contra a mestra Ananda, do grupo de Angola Volta ao Mundo. E vamos aproveitar a presença deles para conversar um pouco aqui sobre as origens da capoeira, para contar pra gente um pouco como começa, qual a história da capoeira, né, desde os tempos da escravidão até hoje. Resumidamente, porque isso dá papo para dias, né?
Com certeza, a gente poderia falar disso 3 dias e 3 noites sem parar, mas vamos...
E jogando capoeira, né?
E jogando capoeira. Mas vamos tentar dar uma passada rápida nesse ponto, que é um ponto que não tem, assim, uma... Não tá fechado, né? Se fala... Existem algumas teorias sobre como surgiu a capoeira, né, do que eu venho buscando, mas dentre elas, a que mais me agrada é que a capoeira surgiu, vamos dizer, de um caldo africano aqui no Brasil, que veio com os escravos, né, com os escravos não, com as pessoas que foram sequestradas e escravizadas e trazidas para o Brasil, e aí veio toda essa herança africana junto com eles. Então veio a cultura, veio a religião, veio os rituais, veio tudo isso, e chegando aqui eles não puderam manifestar, né, eles tinham que se adequar ao que estava sendo imposto para eles. Mas esse saber estava guardado no corpo, na alma, na mente, no coração. Então, juntando esse caldo de tudo isso, foi saindo a capoeira, né? Envolvendo mais de uma etnia africana. E ela surge não em um lugar só no Brasil, mas ela surge em diversos lugares. E a gente não sabe exatamente como foi isso, né? Existem teorias. E também essa questão de foi urbana, ou foi rural, foi nas senzalas, ou foi nos portos. Isso também é discussão. A minha infância inteira eu ouvi que a capoeira nasceu na senzala, né, na área rural. Hoje isso já é outra questão de debate. Também se fala muito da área urbana, do Rio de Janeiro, dessas cidades grandes. Mas o que todo mundo concorda, e que isso não é como negar, que é essa herança africana, uma das mais bacanas, uma das mais representativas para mim, que vem trazer essa força, da mesma forma que os escravos, né, utilizavam isso para enfrentar o dia a dia deles, daquela situação que eles estavam submetidos, e isso era o que salvava, o que deixava eles mais fortes para enfrentar aquela situação. E hoje, os praticantes de capoeira continuam se beneficiando disso, porque é assim que a gente enfrenta essa Babilônia, que é esse planeta.
Aê! O mestre Fábio estava falando também um pouco, né, ali fora da questão da capoeira ser vista como esporte ou como uma manifestação cultural, né, essa herança do povo negro. Se você comentasse um pouco pra gente aí.
Então, dentro da história da capoeira, né, colaborando aqui com a fala da Ananda, esse parceiro aqui do mundo da capoeiragem, né, a capoeira vista hoje, né, de forma controversa a sua origem, né, pode ser brasileira ou afro-brasileira, né, ou africana, né? Então, o que é a capoeira? Qual a sua origem, né? Então, hoje, o mais aceito é que ela tem uma origem afro-brasileira, né? O que é mais aceito. Mas ainda isso não é não é certo. Tanto porque o mundo africano é um mundo desconhecido, nós temos ainda muito que não explorar, mas conhecer com respeito, né, dentro da pesquisa. E também a história da capoeira no Brasil, nós temos muitos arquivos que não foram estudados para ver de onde veio, né? Os arquivos públicos hoje são, assim, a grande fonte da capoeira. Agora, três pontos que eu alerto para a origem da capoeira aqui no Brasil, que dá força essa essa perspectiva de brasilidade dela. Um foi o modo de produção escravista, a resistência. O outro, os maus tratos sofridos. E o terceiro ponto seria a riqueza cultural trazida no corpo do negro africano. Esse misto dentro do contexto brasileiro, em terras brasileiras, acredito que tem alavancado a capoeira. Nesse projeto histórico, a capoeira vai para as universidades, para as escolas, para as academias, para as praças, né, para os projetos sociais, para as universidades e também para o esporte, né? Que hoje, né, há essa perspectiva muito forte, capoeira, cultura ou esporte, de um lado o Ministério do Esporte, do outro o Ministério da Cultura. Tem essas as possibilidades? Sim. Mas nós temos que levantar alguns pontos, principalmente do lado esportivo, né, que é, primeiro, né, a preocupação em reduzir a capoeira em poucos movimentos. Como foi despojado o judô. O judô, quando entra no mundo do esporte, o seu ritual, a sua cultura, e foi reduzido a pequenos movimentos para alcançar uma medalha. Isso vai acontecer com a capoeira? O que aconteceu, por exemplo, com o taekwondo e com outras práticas de lutas que foram, né, se tornaram esporte. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Então, a pergunta é, o que os praticantes da capoeira enquanto fenômeno cultural vai verdadeiramente evoluir com a esportivização? Ou ela vai estagnar como tem sido o judô e outros pontos? O que o judô evoluiu hoje? A não ser um amontoado de músculos que luta por uma medalha. Que nem o ritual direito do judô é realizado dentro da prática da competição, nem se curvar, nem a saudação. Então, se você pega uma luta de judô hoje na Olimpíada e vê a riqueza que tem o judô, você fala, não, isso não é judô. Será que isso vai acontecer com a capoeira? Temos que discutir esporte. Esporte é algo mais que uma medalha. É a luta do homem, da resistência, da capoeira e tudo mais.
Muito bom, muito legal essa perspectiva, né? Nós estamos aqui numa universidade, né, numa rádio que faz parte da UFSS, a rádio universitária, então também é um debate muito importante, né? Que você vai travando, inclusive, no meio acadêmico, eu imagino, né? O Fábio, professor de Educação Física.
Eu só queria dar uma complementada que o mestre Fábio falou dessa presença da capoeira na cultura e no esporte, mas já está além. Hoje a capoeira já está na ação social, na educação e na saúde. E sabe Deus aonde vai chegar.
Com certeza.
Então, você que está no ônibus, lá em casa, aqui na universidade, está achando muito bom o programa, continue ligado que vai vir muita mais música e temos muita informação importante sobre capoeira.
É, agora vamos ouvir uma música do mestre Luiz Renato, que é do grupo Berba Azul também, né? Que chama Às Vezes Me Chamam de Negro, fala um pouco dessa questão do preconceito, né? Uma música com uma melodia bem bonita. E logo em seguida vamos ouvir Isabel, do Tony Vargas, que é a música que questiona um pouco a figura da princesa Isabel, né? Como a libertadora dos escravos, falando dessa dita falsa abolição, né? Que hoje muita gente no movimento negro questiona essa data do 13 de maio, da assinatura da Lei Áurea. E traz um pouco também uma leitura no comecinho que vocês vão acompanhar, que é sobre a lei, né? A capoeira foi proibida por lei, né? Então nós vamos conversar um pouquinho depois dessa música.
Coisa de doutor.
Cento e quatro ponto sete.
América.
Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890. Capítulo 13. Os vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular de 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a algum bando ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá pena em dobro. Dona Isabel, que história é essa? Sonhará e ter feito a ilusão. Abolição se fez com sangue que inundava esse país, que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. Abolição se fez bem antes e ainda por se fazer agora, com a verdade da favela e não com a mentira da escola. Dona Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade, de se ensinar aos nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, que fez herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos e já jogava capoeira. Viva Zumbi!
Viva Zumbi, camarada!
Rei de Palmares!
Rei de Palmares, camarada!
Libertador!
Está ouvindo a Rádio Universitária 104.7 e hoje temos um programa especial sobre capoeira aqui no Soy Loco Por Ti. Aproveitamos para falar que está perto nossa festa de segundo aniversário do Soy Loco Por Ti e todos vocês estão convidados. Podem acompanhar todo o conteúdo no nosso Facebook programa Soy Loco Por Ti. Então se liga que no dia 14 de maio vai ter a festa do Soy Loco Por Ti 2 anos. Vitor.
Lá na Casa da Barão, no centro de Vitória. Se acompanha no facebook.com/ programa Sou Louco Por Ti. Tá lá o convite para participar dessa festinha com a gente. A gente falou um pouco aqui no começo das origens da capoeira, né, no contexto de escravidão do Brasil. Agora vamos falar um pouco da capoeira nos dias de hoje, né? Teve todo um processo de construção de grupos de capoeira. Tem mestres muito importantes, né, nesse processo de... Inclusive, falando que a capoeira era criminalizada, como foi na música anterior, né, dito a lei que proibia ela, houve um processo também que fez a capoeira ser já aceita, né, na sociedade brasileira, não como uma coisa de vadios ou de vagabundo, mas sim como uma expressão cultural importante, né? Conta um pouco pra gente aqui, estamos aqui com a Ananda e Mestre Fábio contra Mestre Ananda.
Então, sobre essa formação que nós chamamos do processo de institucionalização da capoeira, né, que é a formação dos grupos. Na verdade, o processo de formação da capoeira, os grupos já existiam, né? O próprio quilombo foi um grupo, né? As maltas foram grupos, né, de capoeira. Só que esses grupos foram se organizando ao longo do tempo, né? Haja vista que quando você procura no dicionário o significado de grupo, um dos significados de grupo é componentes que se reúnem para a prática da capoeira. Então ele é tão institucionalizado que quando você fala o nome grupo, né, isso já está definido no dicionário brasileiro como um dos significados da palavra de grupo. Então hoje, a capoeira, né, como nas outras lutas é conhecido como escolas ou equipes, a capoeira é conhecida como grupos, o conjunto de pessoas que se reúnem para a prática da capoeira. E cada grupo, né, recebe seu nome original, ou um nome histórico, ou um nome afro-brasileiro, ou africano, e assim por diante. Então hoje essa é a identidade, né, da organização natural histórica da capoeira, né? E nós temos nesse bojo aí mestres que foram importantes. A figura dos mestres foram importantes para a gente, né? Mas o mestre Bimba e o mestre Pachinha foram dois grandes mestres que colaboraram, né, para essa organização da capoeira, né? Essas duas escolas, alguns falam estilos ou vertentes, né? Dependendo do estudioso, né? Ou do saber experiencial cultural. Então nós temos essas duas escolas. Mas antes eu gostaria de lembrar, né, que esses dois mestres, eles viveram um período histórico que vem de 1890, com a inclusão da capoeira no Código Penal, que tratava dos vadios e da capoeira, né? E eles começam essa prática no início do século 1900 com a capoeira dentro do Código Penal. Então essas duas figuras, né, elas se destacaram na história da capoeira, na resistência da capoeira. Tivemos outros grandes mestres que acompanharam, mas esses dois mestres verdadeiramente colaboraram para a história da capoeira. Agora, a figura do mestre na atualidade é muito importante. O mestre tem uma função, né, ímpar. Por quê? Quando nós falamos que é um mestre de capoeira, um mestre ou um faixa preta de qualquer luta, as pessoas que praticam identificam essa pessoa como uma pessoa capaz, com domínio de técnicas, né, que sobrepõe outras pessoas. Então, se torna um referencial para o praticante. O mestre de capoeira passa a ter uma figura de orientar. Ou seja, qual a orientação que o mestre deve passar? Que eu devo ser capaz de executar esse movimento sem atingir a integridade física do outro. Porque a capoeira, acima de tudo, né, é uma arte, é um jogo, é uma dança, mas é uma luta, né? Como diz, uma luta de matar, né? É muito perigosa. Os fundamentos de ataque da capoeira são traumatizantes, são traumáticos, causam traumatismo. Então o mestre tem essa função de orientar para construir essa capacidade desse domínio corporal com o seu praticante.
Bem, diante dessa aula de história, né, do mestre Fábio, aqui, muito interessante, eu gostaria de complementar algumas coisas que o mestre, além dessa função, né, de estar à frente dos outros, de saber passar esse conhecimento, ele também é um guardião do saber, porque... No caso, a vertente da capoeira que eu me identifico, que é a capoeira Angola, que tem essa questão cultural muito forte, a cultura a gente sabe que ela tem altos e baixos, que ela vai flutuando no ar e uma hora ela está forte, uma hora ela está fraca e ela vai resistindo e muitas culturas desaparecem, né? Muitas culturas desaparecem. Então, desse ponto de vista... O guardião do saber, ele vai guardando, ele vai protegendo aquele saber até que ele encontre outras pessoas que vão se dedicar àquilo, que vão querer preservar e fazer que aquilo continue, aquela arte continue existindo. Então, ele tem essa função de proteger esse saber para que esse saber possa florescer num outro momento. Então ele guarda essa semente, além de estar regando e plantando o tempo todo, mas pela adversidade da trajetória da cultura, né, que a gente sabe que é difícil, ele guarda esse saber também. E sobre as duas figuras, né, mestre Bimba e mestre Pastinha, eu acho que os dois tiveram em comum a luta da capoeira ser aceita socialmente, justamente no momento histórico que era realmente vista como coisa de vadios, como coisa de desocupados. Então, cada um, à sua maneira, toma medidas para que a capoeira fosse vista de outra forma. Então, assim, minhas reverências a esses dois mestres, que eu acho que todas as homenagens em todas as rodas e todas as músicas são muito bem colocadas e muito justas.
Legal, legal. Só para, na verdade, o Bimba da origem é o que chama hoje a capoeira regional, né? Um estilo mais, como dizer, mais rápido, mais É difícil essa distinção, né? Até porque é tudo capoeira, no fim das contas, né?
Então, há controvérsias, né? Então, o mestre Bimba, né, isso já é colocado na literatura, nas falas dos seus alunos, né? Ele se apropria de um elemento da luta, de outros elementos da luta capoeira, mas inclui elementos de outras, né, de outras práticas, né, e coloca a capoeira, né, em destaque de desafio diante de outras lutas e diante de outros capoeiras, né. Então ele cria uma metodologia, não posso falar um método que é muito forte, vamos deixar claro, uma forma. Eu acho que essa terminologia de dar aula de capoeira, uhum, né, coloca, no caso, uma característica corporal, a capoeira mais ereta, ou seja, num plano mais elevado. Não que as outras, que a capoeira angola não jogue, até porque a capoeira joga, é rica, né, em vários planos, que eu acho que essa é uma grande riqueza da capoeira que eu defendo, em vários planos, né? Mas mestre Bimba eleva esse plano da prática da capoeira. Alguns instrumentos são retirados da prática, né? Ficando só um berimbau e dois pandeiros, né? Então coloco alguns elementos como saltos, né, um domínio acrobático, né? Então isso traz elementos, dá características, recria alguns toques, tal, né? E isso traz alguns elementos da capoeira, né, que alguns chamaram na época de capoeira estilizada, uma terminologia que não muito forte, mas era para a época, né, era um desafio. Haja visto que o mestre Bimba, ele estava inserido no meio acadêmico, né, em escola, na escola de exército, do exército e tal. Então esse meio, né, provocou, por influência também dos seus alunos, né, essa transformação na capoeira. E daí surge o contato da capoeira com os estudos, com a educação física, medicina, né, e outras práticas, levando a uma evolução, né, do que as pessoas chamam hoje, eu não gosto, né, de chamar dessa forma, mas a capoeira contemporânea, esportiva ou moderna. Particularmente, eu gosto de chamar de capoeira, né? Agora, faça a ressalva, nós precisamos tomar cuidado. Os ditos que praticam a capoeira contemporânea, moderna ou esportiva, ou simplesmente capoeira, né, para que as tradições não sejam perdidas diante da evolução do saber cultural.
Uhum. E agora, e a parte da capoeira angola, que segundo o que estava falando o mestre, a capoeira que o mestre Bimba estava apoiando, estava um plano um pouco mais vertical, né? E a capoeira angola contra a mestra Nanda.
Então, a capoeira angola, ela vai surgir, não é que ela surge, mas a reação dos outros capoeiristas que não estavam de acordo com essas transformações propostas por Bimba, por mestre Bimba, né? Eu acho que mestre Bimba sabia o que ele estava fazendo, ele tinha consciência de onde ele queria chegar, mas nem todos os outros capoeiristas concordavam com isso. Então, esse grupo que, em oposição a essas transformações, então passa a chamar a capoeira que existia na época de capoeira angola. E falou assim, nós queremos que a capoeira fique dessa forma, com esses elementos, né? Não queremos que seja agregado esses outros elementos. Então o mestre Pastinha se torna o guardião dessa oposição, desse movimento que quer preservar a capoeira da forma como vinha sendo feita. Então ele deixa, preserva, assim, no caso, a teatralidade, o lado lúdico e outras características que a capoeira angola continua trazendo e que a gente que se dedica à capoeira angola luta também para manter, né, uma luta constante. A gente também, cada grupo tem seus elementos, enfim, tem interferências e a gente vai batalhando para que siga da forma mais original como o mestre Pastinha deixou pra gente. É um compromisso que a gente tem com esse mestre. Então, cada aula que eu vou ministrar, eu penso na missão que eu tenho ali, do que eu tô fazendo ali. Agora, eu acho que não dá para pensar hoje, eu não consigo pensar na capoeira sem pensar nesse conjunto, que é a capoeira regional ou contemporânea, como pode ser chamado, e a capoeira Angola, porque esse serviço que a capoeira regional feita por Bimba prestou para a capoeira de uma forma em geral, não pode ser negado, porque hoje, ainda hoje, a gente passa por discriminação em relação a pessoas que têm determinadas religiões, que até ainda hoje discriminam a capoeira, ainda é vista como coisas como menos do que outros esportes. E eu acho que se não tivesse ocorrido esse movimento do mestre Bimba, a situação seria ainda pior. Então, eu acho que não dá para pensar em capoeira como uma só. Ela é diversa e todas as suas vertentes têm uma importância muito grande.
É isso aí.
Eu vi Pastinha jogando no firmamento. Quando Pastinha chegou, vi embalsando seu talento. Já estava empregado, era guarda-costas de São Bento. Onde recebi notícia que me deu muita alegria. E pegaram seu Pastinha pela Virgem Maria. E por todos nós, ó mestre.
Estamos ouvindo um pouquinho aí da capoeira. Lembrando, falando um pouco da figura dos mestres, né? Tem um. A gente aqui no Sou Louco Por Ti, o nosso enfoque também é muito na questão da cultura popular, né? De valorizar esses saberes ancestrais. E tem uma música que eu gosto muito que ela fala assim: por favor, não maltrate esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, ele é meu professor. Quer dizer, ele fala desse. Quer dizer, a autoridade do mestre, do professor, né? Não reside necessariamente um saber acadêmico, tem a ver com um saber popular, com as origens, né, da capoeira, de entender o processo e tudo mais.
E justamente que você está falando dessa parte acadêmica, vamos ouvir agora uma música que se chama Ladainha Doutorado, do mestre Camaleão, e voltamos em poucos segundos com mais informação.
Andam dizendo por aí, Soy loco por ti.
O dia em que o berimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Bimba Mestre da Bahia morreu.
Estamos ouvindo o Soy Loco por Ti hoje com um programa especial sobre capoeira e aproveito para agradecer a todas e todos nossos ouvintes que estão acompanhando, curtindo a informação no nosso Facebook, acompanhando toda segunda-feira de 11 ao meio-dia nosso programa. Está reportando sintonia desde Alegre, Patrimônio da Penha, Ilha do Príncipe, no Rio de Janeiro. E agora, Linhares também. E agora vamos falar um pouco dos projetos de cada um dos nossos convidados. Vamos começar com a contramestra Nanda, para contar para a gente um pouco como é que é esse projeto da capoeira Angola aqui no Espírito Santo e como essa experiência que ela está tendo aqui. Contramestra Nanda.
E convidar também, quem estiver ouvindo aí, gostou, se animou, a hora é agora, hein?
Bem, para falar da capoeira Angola aqui no Espírito Santo, né, eu tenho que ir lá do começo, assim, como da minha vinda para cá. No caso, eu sou capixaba, mas eu morei no Rio 12 anos, no Rio de Janeiro, e lá eu aprendi a capoeira Angola. E aí, em 2005, eu retorno pro estado, né, retorno para Vitória. E eu já tinha aí 12 anos de capoeira, né, essa vivência. E quando eu chego aqui em Vitória, eu tinha certeza que eu iria encontrar um grupo de capoeira Angola aqui. Mas eu tinha essa certeza absoluta. E Não foi o que aconteceu. Eu comecei aí, né, fui no grupo Biribazu, no grupo Senzala, procurei o Mestre Michel dos Palmares, perguntando, olha, eu cheguei aqui, tô procurando um grupo de capoeira Angola, e aí as respostas foram vindo, mas não tem. Eu falei, como não tem? Não tem, foi o que todos os grupos me falaram na época. Eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Né, eu não vivo sem capoeira Angola. E aí foi daí que surgiu essa chamada da vida, né? Essa chamada de agora é contigo. E eu daí fui começando a treinar com amigos no quintal da casa de um e tal. E depois comecei a treinar na Pedra da Cebola com uma pessoa. E depois apareceu mais um e outro. E aí o grupo do Rio, meu mestre Cláudio Nascimento, que sempre esteve do meu lado, falando, vamos lá, toque isso aí, vamos fazer, vamos acontecer. Se você quer capoeira, você vai ter que fazer por ela. E aí foi que surgiu o grupo, o núcleo do grupo de capoeira Angola Volta ao Mundo aqui em Vitória. Foi dessa forma, né, da questão de eu continuar minha prática, porque se eu não fizesse isso, não, eu não teria como fazer. E aí hoje nós estamos com um grupo que está completando 11 anos, agora, no mês de maio, o Núcleo Pedra da Cebola completa 11 anos e a gente está aí com um trabalho muito bacana. Quem quiser ir lá conhecer, é terças e quintas, 8h15 da noite, lá no módulo de ginástica. E a gente acredita que a capoeira Angola não tem que ficar só ali na Pedra da Cebola para aquele público. Então a gente vai fazendo essa expansão. Nós temos outros trabalhos que é na comunidade de Jesus de Nazaré, que a gente já está lá tem uns 6-7 anos mais ou menos. Fizemos um trabalho, né, que ainda estamos presentes na comunidade quilombola de Retiro, em Santa Leopoldina. Chegamos lá em 2007, então fizemos um trabalho muito bacana lá, que me mostrou faces da capoeira que eu nunca tinha conhecido. Eu já tinha mais de 10 anos, já tinha, sei lá, 15 anos de capoeira, e ensinar capoeira para quilombolas foi uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, me deu uma outra noção do que é isso e aonde a gente pode chegar com isso na vida de pessoas. E também, além desse trabalho, a gente tem outros trabalhos aqui em Vitória, que é em Atlanticaville, um trabalho lá com crianças também, em Jesus Nazaré com crianças e adolescentes, e também agora um núcleo em Bicanga. E, bom, apesar do grupo ser pequeno, os grupos de capoeira Angola são pequenos, né? Nós somos pouco conhecidos, muitas pessoas não sabem que existe essa modalidade de capoeira. Muitas pessoas me ligam e falam, ah, eu queria fazer capoeira, eu vi aqui no site. E eu falo, você conhece capoeira? Você sabe o que é capoeira Angola, né? Como que você chegou? Eu falo, não, eu nunca ouvi falar e tal. Aí eu falo, olha, geralmente eu aconselho que a pessoa vá fazer um treino de capoeira Angola e um treino de capoeira regional, e que aí ela se encontre, porque a melhor capoeira é aquela que se adequa a você. E aí o angoleiro, eu posso dizer isso da minha experiência, ele nasce angoleiro, ele sai, ele se encontra aí. Então, se não for para ele, não adianta, não vai se encaixar. E se ele gosta de capoeira regional, é lá que ele vai se achar. Então, a melhor capoeira é aquela que se adequa a você. Então, aqueles que quiserem conhecer, apareçam na Pedra da Cebola para conhecer nosso trabalho e também saber um pouco mais de capoeira Angola lá com a gente. Então,
terça e quinta,
8h15 da noite, na Pedra da Cebola.
É, tá aí a contramestra Nanda. O mestre Fábio vai falar também aqui um pouco, né, do Grupo Biribazu e do projeto Capoeira UFES, que é um dos projetos, talvez, de extensão mais antigos aqui da UFES. A gente também, assim como o Sou Louco por Ti, a extensão, que é exatamente a universidade, né, sair só do público matriculado, os alunos, servidores, professores, e poder ir além, poder ir à comunidade, né?
Não, então,
Vou começar aqui, né, falando dos projetos, mas uma coisa muito interessante que a Ananda falou, né, que aqui no Espírito Santo, por vezes, muitas pessoas falavam que eram angoleiros, né, se assumiam como, né, sou capoeira angola, né, tal, e eu gostei muito quando uma pessoa que realmente assume a identidade, né, que é uma identidade ou identidades de uma prática cultural e venha procurar e chega aqui e não encontra, né? E agora que é legal que as pessoas que se dizem que também procure praticar, né, Ananda? Com você, te visitar para trocar ideia e aprender mutuamente, né? E tem assim alguns registros, tipo, que Pastinha já teve no norte do estado, que Mestre Bimba já teve no sul do estado. No sul do estado eu já consegui conversar até com o filho do Mestre Bimba, né, Nel? Que ele e a filha dele, no sul do estado, né? Mas Mestre Pastinha no norte do estado, depois a Nanda se souber, eu não sei. É comentários que a gente escuta, mas eu não sei, né? Mas dizem que Mestre Pastinha. Aí eu acho que é o único registro de Angola que teve aqui, porque eu também desconheço, Ananda, a não ser o seu trabalho, outro trabalho de capoeira Angola aqui no estado. Esse registro é muito. O projeto de extensão, né, ele começa aqui em 1978, né? Nossa. Então, é assim, né, eu não comecei essa época.
Claro. Ah, claro.
Eu não comecei essa época, né? Eu comecei a praticar no projeto em 1980, né? Em 85 comecei a ministrar aula como ainda estagiário e acadêmico em educação física. E aí sigo até hoje. O projeto Capoeira UFES, né, ele utiliza a filosofia e os princípios do grupo de Capoeira Beribazu, né? Então esse é um projeto que prima pela difusão e formar professores de capoeira e formando esses professores, levando para as comunidades, para outros estados e países, a prática da capoeira segundo esses princípios. Então hoje nós temos, né, eu sou o terceiro, o quarto mestre, né, o primeiro foi o mestre Odilon, né, depois veio, junto com o mestre Iris, veio o mestre Carlos, que foi o meu mestre, né, eu me formei mestre, depois o mestre Pedro, o mestre Joergues, tem a contramestre Sabrina, o Anderson, né? E estamos hoje aproximadamente uns 40 núcleos com 1.500 praticantes, né? Em São Mateus, Serra, Vila Velha, né? Vitória, Cariacica, né? Então nós temos vários locais com praticantes de capoeira. Aqui na UFES, a prática da capoeira é segunda e quarta, né? Começando às 18 horas para crianças de 7 até 12 anos, né? Depois às 19 horas para os iniciantes, para quem nunca fez capoeira, né? A partir dos 13, 14 anos, e às 20:30 até às 22 para os alunos que têm um tempo maior de prática de capoeira. É relevante ressaltar que, apesar de estar no meio acadêmico, não é? Como já foi falado por você, Vitor, e bem lembrado, que o saber experiencial não se distancia do saber acadêmico, não é? Então aqui nós temos tanto professores, doutores da universidade participando do projeto de extensão, mas temos também pessoas que se formaram em capoeira só com o saber, né, experiencial, cultural, cotidiano, né, com os rituais e as práticas da capoeira, né, como foram nos guetos, né, nas comunidades. Então, isso é um princípio que a gente não pode perder dentro da universidade, nessa aproximação dos saberes.
Então, para quem ficou interessado aí, né, lembrando como ficou a proposta, quem quer, a gente está no seu Louco por Ti de hoje falando sobre capoeira como manifestação cultural, você pode, né, segunda e quarta, a partir das 7 horas da noite. E também temos a terça e quinta, temos o grupo de capoeira Volta ao Mundo, que na Pedra da Cebola, terça e quinta-feira, a partir das 8:15 da noite.
Aproveitando que o mestre Fábio estava falando dos diferentes núcleos que que já teve o projeto e que ainda tem, eu queria perguntar para a contramestra Nanda, além do núcleo de Vitória, tem outros núcleos do grupo de capoeira Angola Volta ao Mundo que estejam ativos atualmente ou que continuem agora?
Ah, tem sim. Além desses núcleos que eu falei aqui da região de Vitória, né? A gente tem um núcleo lá no Caparaó, em Patrimônio da Penha. E também tem agora um núcleo em Alegre. Então, são esses núcleos que a gente tem aí pelo estado e mais os núcleos de Vitória.
Muito bom. Eu, particularmente, comecei a praticar capoeira lá com a contramestra Nanda desde o ano passado. Tem poucos meses que eu sou praticante, mas eu confesso que a capoeira está fazendo uma mudança na minha vida muito importante. A consciência corporal, o trabalho em equipe, a música, o jogo, a mandinga. Eu que sou estrangeiro, tentar entender isso, entrar na cultura afro-brasileira desse jeito, está fazendo muito bem para a minha vida e com certeza... todos os capoeiristas sentem essa mudança quando começa a prática. Até você também.
Eu também,
né?
Eu acho que a minha compreensão, né? Eu faço aqui na UFES também, com o mestre Fábio. Eu acho que eu já fiz outras vezes, parei, né, acabei deixando, viajava e não podia continuar. Mas tem muito a ver também com o que você falou, de você entender o seu corpo como espaço de expressão, né? Como uma possibilidade de expressão, que eu nunca tinha manifestado antes, né? Depois eu fiz algumas coisas de dança e tal. E agora, tempo está meio avançado, vamos colocar um trechinho aí de duas expressões que aparecem, né, eventualmente próximas da capoeira, que são o maculelê, né, que é praticado com paus ou facas, né, uma dança coreográfica muito bonita também, muito interessante, e o samba de roda, tocando aqui uma canção do CD do Paulo César Pinheiro, todo dedicado à capoeira, que chama Besouro, né? Fala capoeira Besouro, que fala de um capoeirista histórico aí, que foi o Besouro, que tem inclusive um filme, né? Um filme que tem bastante mística, né? Usa efeitos especiais, para quem quiser conhecer um pouco, fala um pouco, né, das religiões de matriz africana e tudo isso, que nós vamos postar logo no facebook.com/programa Soy Louco por Ti. E quem quiser também, vamos postar a Capoeira Iluminada, que é um documentário que fala sobre o Mestre Bimba. Então o programa acaba logo mais, mas a gente continua aí também falando um pouco, mostrando na rede social um pouco do que é a capoeira. Então vamos rapidinho para um pedacinho desse som e logo voltamos para o estúdio e tem um pouquinho mais de música ainda e um pouquinho mais de papoeira, como disse aqui o mestre Fábio. Vamos lá.
Sou eu, Matulelê, sou eu. Da mata real, viva Zumbi, nosso rei negro, no caminho do canavial. Sou eu, Maculelê, sou eu. Você se embriagou na flor do mesmo pau. Voz me cessa, levantou.
Soy louco por ti, América. Louco por ti, amor. Soy louco por ti, América. Soy louco.
Yeah. palipó, ó bufadinha. Ó sacola de palipó, ó bufadinha.
Quando eu morrer, eu não quero enterro, quero samba em Virginia na matriz de Santo Amaro e Camará.
Eu morri, me enterre na lavinha. Eu morri, me enterre na lavinha. A sacola de palipó, a bufadinha. A sacola de palipó, a bufadinha.
Quando eu morrer, pra evitar de ter pancada, eu não quero em meu velório choro de mulher casada e camarada.
Quando eu morrer, me enterre na lavinha. Quando eu morrer, me enterre na lavinha. Na sacola de palipó, a bufadinha. Na sacola de palipó, a bufadinha.
Quando eu morrer, por favor, não quero choro. Quero um samba de terreiro pra louvar, cordão de ouro e camarada.
Quando eu morrer, me enterre na lavinha. Quando eu morrer, me enterre na lavinha. A sacola de palipó, a bufadinha. A sacola de palipó, a bufadinha.
Quando eu morrer, quem falar de mim, cuidado. Vou baixar dando pernada no lugar que eu fui chamado a camarada.
Muito obrigado a todas e todos os que continuam ouvindo Soy Louco Por Ti. Já temos 2 anos de programa e hoje estamos continuando com mais um programa dedicado especialmente à capoeira. Hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universitária, nos acompanhou o mestre Fábio do projeto Biribaçu aqui da UFES e a contramestra Ananda Coutinho do grupo de capoeira Angola Volta ao Mundo. Queremos agradecer também, né, o Vitor. Temos várias pessoas que compartilharam o conteúdo e vamos dar uma saudação para essas pessoas também que estão aí.
Esse programa foi um sucesso nas redes, hein? Muitos compartilhamentos, não dá para saber todo mundo, porque alguns fazem em modo privado e não chegam, mas agradecer especialmente Andréia Ramos, Mirce dos Santos, Tamires Oliveira, Rafael Pinto de Carvalho, Diego Rodrigues e outros mais, também nossos colegas aí de programa que ajudaram a divulgar, então sempre junto.
Mandar um abraço também para todas as pessoas que estão praticando ainda capoeira, a todos os integrantes do Grupo Biribaçu, um grande abraço, e a todos os integrantes também do Capoeira Angola Volta ao Mundo que estão ouvindo agora. E vai ter muita capoeira ainda nas nossas redes sociais para quem vai estar aí ligado. Vamos disponibilizar também o programa gravado e nossos convidados vão dar uma despedida aqui para o programa.
Bem, então foi um prazer participar do programa, poder falar um pouco da capoeira Angola, que é pouco divulgada, e enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui também com o mestre Fábio, né?
Aprendi outras ideias nos bastidores também.
Com certeza, tricotamos bastante. Enfim, até a próxima. E estamos lá na Pedra da Cebola. A capoeira Angola resiste.
É isso aí.
Então, pessoal, obrigado. Obrigada, Ananda. Prazer em revê-la. Né? Obrigado aqui o convite da Rádio Universitária, dos meus amigos, praticantes de capoeira. Eu acho que é um momento, a capoeira tem que ir na rádio, na televisão, na revista, nas redes sociais. Eu acho que a capoeira tem que ser divulgada, debatida, discutida. Né? E vamos continuar lá, vou continuar lá também, eu e a Ananda com vocês nas redes sociais. E pratique capoeira, procure qualquer espaço de capoeira. A capoeira sempre é uma prática corporal que vai aproximar cada vez mais os brasileiros da sua história e da sua cultura. Valeu, pessoal, um abraço.
Muito bom, lembrando que o Soy Louco Por Ti é um projeto de extensão aqui da UFES, que é tudo dentro da Rádio Universitária, com apoio, né, da PROEX e da Secretaria de Cultura da UFES. Estamos no ar toda segunda-feira, de 11 horas ao meio-dia, 2 anos no ar. Dia 14 de maio, pode anotar aí que vai ter uma festa latina muito legal no centro da cidade, lá na Casa da Barão, né, na rua Barão de Monjardim. Vai ter uma feirinha latino-americana, DJs, música ao vivo, muita coisa legal. Então,
surpresas para nossos ouvintes, então fiquem ligados.
Se liga lá. Vamos terminar agora como
é comum, né, nas rodas de capoeira, uma música que sempre aparece, que é o Boa Viagem, né? Então vamos terminar com essa, com a Boa Roda. Adeus, adeus, boa viagem.
Ai, meu destino.